começar já assim. Primeira coisa que te lembras da vida? Primeira memória que tens?
Dificuldades.
Dificuldades? É a primeira memória que tens?
Não, é porque foi isso que me tornou aquilo que sou hoje.
Vocês sabem lá, dias e noites que eu tive a chuva.
Nunca me faltou comida, nunca me faltou amor. Para mim é o mais importante numa família. Mas obviamente que venho de uma família humilde, onde tínhamos dificuldades.
Ai, tu não sabes me.
Quando falas de dificuldades, Ricardo, para as pessoas perceberem, tenta explicar-me mais ou menos que dificuldades é que eram.
Aquele tipo de tu quereres uma coisa e não poderes. Toda a criança gosta de ter um ténis da Nike, um fato treino da Nike, da Adidas, seja o que for. E eu e o meu irmão não tínhamos essa possibilidade.
Como é que tu percebias isso? Porque vias os outros meninos e percebias que em tua casa queriam dar-te, mas não conseguiam?
Exato, mas nós sempre vivemos muito bem com isso. E sempre soubemos reagir a isso, porque é aquilo que eu digo, tu com amor vais tapando muita coisa. E eu, graças a Deus, tenho uns pais que sempre me deram muito amor e um irmão. E sempre soube viver com isso. Nunca fui daquelas pessoas de olhar e dizer, ah, ele tem, eu não tenho. Não, sempre passou muito ao lado, mas a verdade é que notas. Obviamente que via que os outros tinham e eu não podia ter, por muito que os meus pais tentassem.
É uma coisa difícil que tu levaste para a vida, Ricardo, disse. Ou seja, tu consegues agora que tens possibilidades de ter, não diria tudo o que queres, mas quase. Lembras-te sempre daqueles que não têm?
Lembro-me e tento passar isso para os meus filhos. Porque acho que é importante, eles já estão a crescer num mundo em que, graças a Deus, não vão precisar de nada, não é? Só precisam de saúde e o resto nós estamos cá para dar. Quando tens os filhos que crescem já com tudo, fazer-lhes perceber que também há crianças que necessitam das coisas.
Uhum. E que eles são privilegiados, não é?
Exato.
Sou perfeito, mas ok, peço desculpa. Mas ok, assumo culpa. Mas ok, assumo a culpa.
Tenta lá explicar-me como é que é ser português e cigano.
É um orgulho.
Claro.
Não, é um orgulho. Agora é difícil, porque infelizmente temos uma sociedade que com gente que tem uma mente fraca, que olha para ti de lado, que te põe um pouco de parte, e isso às vezes é difícil lidar com isso, mas...
Mas tu lembras-te com que idade é que tu tiveste essa consciência de que os ciganos eram, lá está como tu disseste e bem, olhados de forma diferente? Quando nós somos pequeninos as coisas parecem simples, não é? Mas porquê que... Tu lembras-te desse primeiro momento em que... mas porquê que me estão aqui a olhar de forma diferente?
Já na escola tu sentes isso. Quando tu chegas à escola, acontece o que quer que seja, já dizem que és tu. É, e tu sentes isso. Obviamente, se calhar não dás tanto valor porque és criança e as coisas se calhar passam-te um bocado mais ao lado. Mas tu sentes que há ali algo que não é a mesma coisa que com as outras crianças. Então, mas é como eu já disse, eu sempre vivi muito bem com isso.
Nunca. Mas falavas, por exemplo, com os teus pais sobre isso, tipo, se te acontecesse alguma coisa ou se alguém sentisses que alguém te estava a tratar de forma diferente, guardavas para ti ou partilhavas com a tua casa, com a tua família?
Não, eu nunca cheguei a casa a dizer, olha, a vizinha ou olhou de lado para mim ou disse isto ou disse aquilo. Eu nunca fui muito, nem eu nem o meu irmão, nunca fomos levar recados para casa.
Resolvias
tu? O que tínhamos para resolver, resolvíamos e a vida é assim, a vida tem que ser assim.
Mas achas que é daí que também vem esse lado que toda a gente reconhece em ti e que eu particularmente gosto muito, um bocadinho sindicalista de não conseguires ver uma injustiça e teres sempre que falar?
Olha, já perdi muito na vida porque às vezes os problemas não são meus, só que aquilo fica-me entalado e eu tenho que falar, porque não gosto que certas atitudes de muita gente. E depois, obviamente, que eu metia a mão onde não era chamado e depois a culpa era sempre a minha.
Desde pequeno?
Sempre fui assim. Sempre tinha alguma coisa para falar ou opinava coisas que não tinha que opinar porque as coisas não eram minhas. Só que não concordava com da maneira que às vezes lidavam com as pessoas ou tratavam as pessoas, eu tinha que falar. E hoje em dia sou, sim.
Há quem acha que isso é uma coisa de agora, mas é uma característica tua desde sempre. Até no balneário era muitas vezes assim, desde
sempre. Sempre fui assim, com treinadores, com colegas. E no mundo do futebol é difícil. É difícil porque quando tu és direto, quando tu és sincero e quando gostas de encarar as coisas da maneira que elas são, já te metem rótulos que tu és isto, tu és aquilo e que já tens um mau feitio.
É suposto não se pensar? Não se sentir?
Não, devia-se pensar e sentir. Agora, as pessoas é que se calhar não estão preparadas para ouvir aquilo que não querem. Sabes que é difícil. Por muito tu tentes lutar e fazer perceber e fazer ver as pessoas que independentemente da cor, do físico, seja do que for, somos iguais. Mas vai sempre haver o racismo. E não vale a pena virem fazer campanhas que Portugal não há racismo. Porque...
Não, isso nós sabemos que existe, isso é uma hipocrisia.
Existe em todo lado, existe em todo lado. Por isso é combater e tentar fazer entender ao máximo as pessoas que somos todos iguais, mas sempre vai haver. É isso que às vezes me custa, porque os jogadores de futebol são famosos, que as pessoas estão sempre à espera de ouvir e de ver e há muita gente que fala do racismo, só que depois não tem coragem de vir cá para fora expressar aquilo que sente. Obviamente que eu não vou estar aqui a criticar ninguém, porque cada um faz o que é da vida. Agora, eu, sempre que eu achar que tenho que falar, eu vou falar. Eu vou falar, porque há coisas que tu não podes admitir. Eu não concordo tu sentires que estão-te a tratar mal, ou que estão-te a cair em cima porque tu és cigano, ou porque tu és negro, ou porque seja o que for, e tu não falares. Tens que falar. E já que as pessoas olham para mim como um exemplo, então eu vou ter que falar, porque a mim ninguém me vai calar. Né? Isso a mim vai ser muito difícil calarem. Quando falo não é só de racismo, é daquilo que tu sentes. As pessoas admiram-te pelo aquilo que tu fazes. Não é? Pelo jogador que és. Só que depois, se calhar nunca estão à espera que seja eu a dar a cara. Entendes? E é isso que às vezes magoa, mas tipo, desilude-me um bocado. Tipo, tenho os colegas meus de profissão que sentem tanta coisa e parece que têm medo de falar. Ou porque as pessoas não vão gostar, ou porque... Tu não tens que pensar no que os outros pensam, porque as pessoas também quando te criticam ou quando te insultam também não pensam como é que tu vais ficar.
Tu também sentes que o facto, lá está, ter um jogador cigano a marcar golos incríveis, que também ajudou a alterar a percepção das coisas, que isso também ajuda, o futebol pode ajudar?
Sim. Pode ajudar e muito. E uma coisa que hoje em dia me deixa orgulhoso é que tu repara, o povo cigano já mudou muito a mentalidade. Já vês ciganos advogados.
Muitos? Mulheres ciganas. Mulheres. Nas universidades?
Que não é muito normal na nossa etnia. E eu fico feliz por ver que esta juventude já se preocupa mais de entrar na sociedade, de mostrar à sociedade que também somos gente, também somos iguais a eles. E isso deixa-me orgulhoso.
Até porque também tem de haver essa mudança, não é?
Não,
essa
evolução. Tem que haver. Claro. E eu fico feliz por eles também trabalharem por isso. Porque ninguém te dá nada nesta vida.
Uhum.
Se tu não fores à procura, ninguém te vai dar nada. E às vezes eu sentia isso, porque não é só aqui defender a minha etnia, mas às vezes a gente também fechava-se um pouco no nosso mundo. Obviamente que a gente também se fechava porque sentíamos que não tínhamos apoio do outro lado.
E então muitas vezes a gente também se sentiam atacados, não é?
Exatamente. Então a gente unia-se ali e lutávamos contra tudo e contra todos. Mas hoje em dia fico orgulhoso de ver tanta gente, tanta juventude da minha etnia a aparecer e a aparecer bem.
De grande qualidade, é muito bom, não é?
A aparecer e a aparecer bem. E fico feliz por isso.
Olha, mudando completamente de assunto, de onde é que vem essa pintarola toda? Desculpa lá, essa... É verdade, onde é que vem essa pintarola toda, esta noção de moda, este look irreverente, olha, as tatuagens e as joias e tudo, conta-me tudo, quer saber?
Olha, o chinelo vem por... a bota comeu o pé. E por isso é que venho de chinelo. Não, sabes que eu gosto de ser um bocado diferente. Gosto de inventar um bocado. As tatuagens é pá, um gosto meu.
Tens quantas?
Tenho muitas.
Há algum sítio que não esteja tatuado, sem querer ser indiscreto?
Ainda. Tenho tatuado as pessoas que mais amo na vida, os meus pais, os meus irmãos, a minha mulher, os meus filhos. Tenho muita coisa tatuada que faz parte da minha vida.
Vais contando a tua própria história na pele?
Alguma. Ainda falta tatuar muita coisa.
Já te arrependeste de uma? Podes falar?
Já me arrependi.
E que foi o teu filho que te ensinou uma lição?
Sim, foi ele que me pediu para tirar. Quando fiz as lágrimas, e isso é outra coisa que eu também já devia ter falado e ainda não falei. Porque eu quando meti as tatuagens, obviamente, foram por situações.
Uhum.
Mas lá está, a comunicação gosta de inventar.
Só inventam.
Porque também se não inventarem, não vendem. E começaram com histórias que se... Eu fiz isso porque estava chateado com a minha família, que não falava com a minha mãe, nem com os meus irmãos, não sei o quê. E isto fica bem claro que nunca aconteceu isso. Nunca tive problemas com o meu irmão, nem com os meus pais.
Mas isso magoou-te, claro?
Não, obviamente que magoou, porque a mim já... E lá está, se calhar as pessoas tinham... olhavam para mim de maneira diferente por tanta coisa que já saiu que era mentira. E hoje em dia é mais fácil desmentir.
Porquê?
Tens redes sociais, tens
voz?
Tens voz. E há uns anos atrás era difícil tu estás a desmentir uma lã. Isso depois é uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, é que uma mentira muitas vezes torna-se verdade. E tu se te calas, as pessoas vão pensar sempre, lá está ele com o feitio dele, ou está, entendes? E meteram muitos rótulos na minha vida por do bad boy. Eu não sou santo, nunca fui nem quer ser.
Mas olha que estás aqui bem enquadrado.
Não, isso estou. Mas eles sabem como é que eu sou.
Como é que é a tua relação com Deus? Explica-me lá. Falas com Ele todos os dias? Falas com Ele quando te apetece? Vais à igreja, não vais? Como é que é?
Eu acho que a fé... Não é por tu ires à igreja que tens que ter fé.
Concordo.
Se és tu que... Eu tenho a minha fé. Eu sempre que me acordo é a primeira pessoa com quem eu falo. Eu antes de dormir ajoelho-me e agradeço aquilo que Deus me deu durante o dia. E por proteger a minha família, mas cada um tem a sua fé. E eu de ir à igreja não sou muito de igrejas. Sinceramente, eu acredito em Deus, mas acredito à minha maneira.
Achas que se tu encontrasse, o que é que tu lhe dirias?
Olha, agradecia-lhe por tudo aquilo que me tem dado, porque muita gente me fechou portas e ele sempre me abriu portões.
E se pensares numa pessoa na tua vida que seja a tua referência, aquela pessoa que nós, quando somos pequeninos, queremos sempre agradar, queremos sempre ouvir aquela palavra do muito bem. Quem é que é essa pessoa?
Opa, já tive vários momentos. Já tive a fase da minha mãe, já tive a fase do meu irmão. Hoje tenho a fase da minha mulher e dos meus filhos.
Mas então é essa mulher maravilhosa que tu tens, que cheia de pelo na venta, cheia de garras, cheia de personalidade. Só podia ser assim, Ricardo? Tinha que ser assim, uma guerreira também? Uma...
Só podia ser ela. É como tu disseste, é guerreira mesmo. Já passámos muita coisa juntos.
Que mulher é esta que acabou de entrar?
Já me levantou muitas vezes. Já me limpou muitas vezes as lágrimas. E assim, é uma mulher que eu digo às pessoas mais chegadas que gostava de morrer ao lado dela. Porque, obviamente que eu não sei o meu dia de amanhã, mas é uma mulher que mudou a minha vida. Não há, não há, não há.
como a gente já não há.
Mudou mesmo. E construíram juntos uma família, não é? Porque tu já tinhas
uma filha
e a Daphne também veio trazer essa maturidade de perceber que somos todos a mesma família.
Sim.
Os nossos filhos e a tua filha. Isso também foi importante, claro.
Foi muito importante. E ela, todos os dias, ela me surpreende com algo. Por acaso, é difícil falar dela, porque tu conheces ela e sabes a força que está ali. Tudo, muita coisa que eu tenho hoje em dia, agradeço a ela.
Dá-te muito colinho.
Não, dá. Porque ela é frontal, sabes? Ela, o que tiver que dizer, vai-te dizer. Seja para o bem como para o mal, ela vai-te dizer. Só que depois também é a primeira que está ali a carregar-te. E se tiver que dar a volta ao mundo por mim, eu sei que ela vai dar a volta ao mundo por mim. E depois deu-me aquilo que eu digo que é a minha vida, que são aqueles dois pequenos, que foi a melhor coisa que a vida me deu.
E que fazem um bocadinho tudo o que querem de ti, confessa lá.
Ah, eles abusam-me. Eles abusam-me.
Que tipo de pai é que és, conta-me tudo? Vais para o chão brincar?
Sou um pai babado, porque quando tenho os meus filhos em casa, por muitos problemas que tu tenhas, chegas a casa e esqueces um bocado aquilo que se passou cá fora. E eu sou muito assim, quando tenho problemas, não é problemas, mas aqueles dias que não te correm bem,
claro,
na vida profissional, eu entro em casa e esqueço tudo, porque tenho as pessoas que amo ali, tenho as pessoas que me fazem feliz, tenho as pessoas que me fazem sorrir.
E eles ensinam-te coisas também?
Muita coisa. E depois, assim, eu tenho... O Ricky tem conversas que às vezes não é normal para um miúdo de 8 anos. E ele sabe quando tu estás triste, quando tu estás feliz. A Kawana já... A Kawana é muito...
Pirata?
É muito pai, é muito no mundo dela. Gosta de brincar, mas não gosta de brinquem com ela.
Ela é mais rebelde, não é?
É, muito mais rebelde.
Qual dos dois é que tu achas que sofre mais com a tua vida pública? Porque os nossos filhos, quando somos figuras públicas, sofrem sempre, não é? Qual é que tu achas que sofre mais quando um jogo te corre mal ou quando, sei lá, não é chamado à seleção?
O Ricky, sabes que o Ricky, por exemplo, na Turquia, ele entrava sempre comigo no estádio. Antes do jogo ele entrava comigo no campo, os adeptos cantavam o nome dele. E ele aquilo, e depois ele é louco por futebol. E houve uma altura em que eu já estava para sair do Besiktas e havia aquelas guerras do presidente e não sei o quê. E houve um jogo que o treinador não meteu. E ele começou a chorar, a dizer à mãe dele porque é que o treinador não meteu, porque é que se eu era o melhor jogador, porque é que eu não jogava. Há coisas que lhe faz confusão. E depois, claro, és tu que tens que ter, chegar a casa e saber-lhe explicar as coisas. E eu acho que ele é o que mais sofre.
E vais olhar sempre para o Ricky da mesma forma que vais olhar para as tuas filhas, ou seja, têm todas as oportunidades iguais, independentemente de serem homens e mulheres?
Não, tudo. Cada um vai decidir aquilo que quer.
É isso que chama-se uma boa educação. Uma educação para a cidadania.
Não, tem que ser.
Disse para parares, mas não consigo.
Eu sinto-te numa fase, sinto-vos como família numa fase muito feliz. Posso estar enganada, mas é o que eu sinto. Dá-me a sensação que tu já conquistaste muita coisa e sabes isso e já ganhaste muito dinheiro, que é mesmo assim a vida, e que agora isso não é o mais importante.
Não.
O que é mais importante agora?
Acho que para mim foi, por exemplo, a minha vinda para o Guimarães, para o Vitória. Foi ver a minha família feliz outra vez, sabes? Porque como tu acabaste de dizer, já ganhei o que tinha para ganhar. E tu estás lá fora para ganhar, se calhar, mais 200 ou 300. Pá, eu acho que o mais importante é olhar para o lado e ver a tua mulher feliz, os teus filhos felizes, sabes? E foi algo que eu não pensei muito. Não pensei muito porque tinha propostas lá para fora. Tinha Catar, Arábias.
Se calhar ias ganhar muito mais?
Muito mais.
Mas optaste pelo amor?
Mas optei por o amor à minha família. porque acho que em primeiro lugar está ele e acho que estava na altura já de regressar. É muitos anos lá fora.
E sentes que eles estão mesmo mais felizes cá?
Muito mais. Por exemplo, vejo o Ricky entusiasmado de ir já para a escola, algo que ele lá na Turquia era difícil porque só falava inglês e turco. Aqui já começa a ter os amiguinhos dele.
Tem os primos, que ele
tem
adora.
Tudo, tem a família, tem tudo perto dele. Então há momentos na vida que tu tens que olhar mais para a felicidade da tua família do que para o dinheiro. E eu, graças a Deus, já tenho o meu.
É tão bom esta idade, não é? Tu tens mais novo do que eu, calma. Mas é boa esta coisa dos 30 e... Estás a ver? Aquela coisa de... Há uma certa calma, uma certa paz, não sentes isso? Já não é aquela coisa de queremos conquistar tudo e deixarmos que, se não estivermos no sítio, estamos não,
porque,
a perder?
É, porque tu chegas a um ponto, para já, quando tu és mais novo, tens sempre aquele sonho de seres o melhor. E depois chegas a um ponto em que tu percebes, ok, podia ser, mas não fui. Então agora deixa-me viver a vida.
Tu tens essa percepção, tu achas que é isso? Tu podias ter sido, mas não foste? Tu não estás contente com aquilo que tu fizeste?
Não, eu estou contente. Mas não estou feliz. Porque eu podia chegar muito mais longe. Agora, obviamente, se olhares para a minha carreira, tenho que ficar contente com aquilo que fiz.
Caramba.
Com aquilo que ganhei. E onde passei. Passei nos melhores clubes do mundo. Por isso é uma coisa que eu não entendo quando as pessoas dizem ah, passou ao lado de uma grande carreira.
Eu também não, por isso é que eu fiz esta cara. Mas dizem
sou campeão
isso,
europeu.
Sabes que eu dizem isso, eu não sei.
Há tanta gente aí que diz que eu passei lá numa carreira, mas ou eu não entendo nada de futebol, eles são fantásticos.
Falando nisso, estavas a dizer, és campeão europeu, exatamente, fizeste na seleção, quer dizer, então aí tens que estar mesmo muito feliz, tu fizeste uma brilhante carreira sempre na seleção, Ricardo.
Se tu me disseres que podias ter feito mais e não fizeste, eu concordo. Agora, ao lado de uma grande carreira,
onde é que tu achas que serias feliz depois do futebol, Ricardo? Porque eu, quando te vejo, imagino tudo. Moda, cinema, sei lá, aventuras. Conta-me, o que é que tu achas que te faria feliz? Pensas nestas coisas, pensas assim, tu vais, atenção, ainda há muita vida para além do futebol. O futebol é só uma etapa.
Ah, isso há. Olha, não sei, porque se fosse há uns anos atrás que me perguntasses se eu gostava de ser treinador, eu dizia-te logo que não.
Chega.
Não, hoje em dia, tipo, gostava de ser treinador dos miúdos.
Oh, sério?
Sério. Gostava de treinar as camadas jovens.
Que espetáculo. E
estar na formação, sabes?
E acho que tens um jeitão.
Gostava. Pá, e depois, moda. É algo que eu adorava.
É olhar para o menino, não é?
Não, é algo que eu... Que me chama e que mexe muito comigo, é moda.
Olha, e atores? Quer dizer, eu depois de ter visto aquele filme extraordinário do Vitória, eu pensei, este rapaz tem de ir para o Hollywood, estava espetacular aquilo. Gostaste de fazer?
Com medo em cima do cavalo. Olha, houve lá uma parte que ele começou a andar
mais.
Houve lá uma parte que ele andou mais rápido e eu disse, ui, é agora que eu vou me partir todo. Quer dizer que eles estão a fazer de propósito para não assinar contrato? Juro-te. Foi a primeira vez que eu montei, pá. Juro-te. Eles quando disseram, olha, já montaste, eu desmontei, já montei, mas um cavalo não. Cavalo, não sei se... Querem pôr em cima de um cavalo. Eu disse, estou desgraçado, a sério.
Mas olha que ninguém diria, estavas ali espetacular. Estavas com uma grande onda, a grande pinta.
Estava, mas por dentro tremia por todo lado. Eu acho que o cavalo sentia isso, pá. Que eu estava todo borrado. Estou-te a dizer.
Eu imaginei a tua reação a ver o vídeo, porque a primeira vez que se vê aquilo, se para nós, se para mim foi épico, imagino para ti.
Sabes que o Ricky gosta muito de cavalo e não sei o quê, e ele começou a fazer perguntas. Então, pai, foi fácil? Eu fui, filho. Acho que o pai já estava habituado àquilo. Mas ele não foi muito na
não acredito.
Ele ficou a olhar para mim e ele... Não acredito tenha sido assim, mas pá, foi fantástico. E
é uma grande mensagem, não é?
É, e o Vitória, pá, Vitória, tenho que agradecer ao Vitória. Para ser sincero.
Eu também agradeço ao Vitória este vídeo, porque eu acho incrível. Não, acho pelo bonito, vídeo... acho forte. Não, mas é que atenção, aquilo tem um valor simbólico. És tu.
Sim.
Ali no Castelo de Guimarães, que é um sítio importante, como fundador da nação, claro que é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que tem o seu lado simbólico, é bonito, é uma forma bonita de te apresentar.
Mas eu tenho que lhes agradecer por tudo, sabes? Pelo vídeo, pela maneira que me receberam, pela maneira que me têm tratado, tanto no clube como na cidade, sabes? Pá, é algo que me deixa-me orgulhoso, porque... Que a idade que tenho, as pessoas ainda terem aquela esperança que eu posso fazer algo pelo clube, isso a mim é algo que mexe comigo, sabe?
Mas tu estás em grande forma.
Estou. Sinto-me bem.
Queria ter-te amado como hoje.
O que é que te imaginas a fazer aos 60 anos?
Nem sei se estou vivo.
Olha, lá que estás.
Aos 60 anos.
Assim, uma imagem de felicidade, vá.
Poder ir ao estádio e ver o meu filho a jogar.
Oh. Joga bem?
Era uma coisa, joga muito bem.
Reparem.
Não é bem, muito bem. Não, mas era uma coisa que me ia dar um orgulho enorme. Poder entrar no estádio para ver o meu filho a jogar. E eu sei que isso vai acontecer.
Se tivesses um megafone. Estava-te um megafone agora, era chato porque... e pudesses falar com toda a gente do mundo ao mesmo tempo, pudesses dizer uma frase a toda a gente te ia perceber. O que é que tu achas que era importante passarmos nesta fase complicada que o mundo está? O que é que tu, se toda a gente te ouvisse, o que é que tu gostavas de dizer?
Que respeitem mais as regras. Que eu vejo muita gente a queixar-se, mas não respeitamos o que temos que respeitar.
Estás a falar agora da fase da pandemia. Estás preocupado com isso?
Eu estou, porque, repara, cada vez está pior. E vejo muita gente, por exemplo, vou-te dar um exemplo muito simples. No Algarve, com a minha família, a minha mulher e os meus filhos, as pessoas chegavam-se perto de mim sem máscaras, parecia que estava tudo normal.
E depois entendi. Também, se tu dizes, as pessoas podem ficar ofendidas.
E depois tu dizes que não, é porque dizem que tu és arrogante, porque tu isto, porque tu aquilo. Mas não é questão de não tirar a foto. Por quem me conhece, isso é das fotos a mim, eu nunca vou dizer que não a ninguém.
E dá para tirar a foto, desde que seja distanciado, por exemplo?
Ah, sim, só que eu entendo as pessoas. E eu fico feliz quando as pessoas me veem e ficam felizes por me ver. É sinal que gostam do meu trabalho. Agora, a gente tem que entender que estamos numa fase em que temos que ser rigorosos naquilo que temos que cumprir.
Qual era a pergunta que tu gostavas que eu tivesse feito que eu não fiz?
Então, me mostrou o sapato?
Só para tu veres, olha, tu vês o chinelo?
Que tens o preço ou é para eu te dar o dinheiro? Estás-me a pedir o dinheiro do sapato?
Estás a gozar, isto acontece-me sempre, não é possível.
Ah, porque a Daphne é igual.
Também porque ela fica com...
A Daphne é igual. Nunca me deito sozinho. Eu me vou a emborrachar.